Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Hoje retorno a esta tribuna para manifestar minha solidariedade aos servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, que tem feito uma ampla manifestação por todo o país em busca de melhorias salariais e da equiparação com os servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. E aqui me manifesto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na condição de membro da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária desta Casa. Ao mesmo tempo, quero aqui me solidarizar ao líder do PT, Walter Pinheiro, quando aqui falou num ponto fundamental, que gera emprego e gera renda, que é o agronegócio, especialmente a agricultura e a agricultura familiar. Ao mesmo tempo, no meu discurso, vem de encontro das palavras do senador Walter Pinheiro, quando dizia do Banco do Nordeste, que não é diferente do banco nosso da Amazônia, não é diferente do Banco do Brasil, que tem políticas para investir na agricultura, mas, ao mesmo tempo, por infelicidade nossa, por as nossas instituições, especialmente os órgãos igual o INCRA, o MDA, por falta de servidores, muitos dos agricultores não têm acesso, não têm condições de pegar os recursos, mesmo a juro baixo da maneira que está colocado pelo governo federal. Então, a gente vê isso com tristeza, porque recurso tem, o Banco Baza tem dinheiro, o Banco do Brasil tem dinheiro, os juros hoje são compensatórios para poder investir no setor produtivo, mas, infelizmente, nós temos muitos agricultores em assentamento igual no Machadinho, igual Campo Novo, igual Cujubim, igual nós temos assentamento em Buriti e tantas outras regiões de Nova Mamoré. Infelizmente, os agricultores só conseguem pegar empréstimo para sequer para comprar banana ou comprar tomate, porque para investir, na verdade, o que eles têm de direito é muito pouco. Inclusive, quero destacar que no último dia 31 de maio, houve uma reunião entre as lideranças sindicais dos servidores do INCRA e do MDA, aqui em Brasília, com parlamentares de vários estados da Federação Brasileira e com o secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, o senhor Sérgio Eduardo Mendonça, e o presidente do INCRA, o senhor Celso Lisboa de Lacerda, para discutir as disparidades entre as categorias e a falta de estrutura da superintendência dos nossos estados. O secretário de Trabalho ouviu as reivindicações das categorias e das autoridades presentes e comprometeu em levar a pauta à ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e ao presidente e a presidente Dilma, a nossa presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Nos últimos tempos, temos, sim, assistido a um verdadeiro desmanche do INCRA em todos os estados brasileiros, na região norte. Em particular, em Rondônia, a situação do órgão é caótica, o que tem inviabilizado o fiel cumprimento de sua função maior: agilizar a regularização fundiária, dar encaminhamento à política da reforma agrária do próprio governo federal, estruturação dos assentamentos e desenvolver políticas para a agricultura familiar. Presidente Dilma Rousseff, não quero ver, não quero crer que Vossa Excelência vá adiar mais o sofrimento desses valorosos servidores do Estado brasileiro. Tanto o INCRA como o MDA são fundamentais para o país e Vossa Excelência sabe muito bem disso. E para desempenhar essas funções fundamentais, o INCRA e o MDA precisam estar estruturados e contar com servidores motivados, valorizados e reconhecidos pelo poder público. Eu quero aqui dar um breve exemplo das distorções que enfrentam os servidores do INCRA e do MDA. Senhor presidente, senhores senadores. Em relação às outras categorias, sobretudo em relação aos servidores do Ministério da Agricultura, parabéns aos servidores do Ministério da Agricultura, mas a disparidade é muito grande. Um ganha 10 e o outro ganha 5. É injusta a comparação. Então, portanto, sobretudo a relação aos servidores do Ministério da Agricultura, não tenho nada contra os servidores do Ministério da Agricultura, apenas usando um parâmetro para poder balizarmos as minhas palavras. Nesse sentido, vamos comparar a carreira de analista do INCRA e fiscal do MDA, agrônomo. Um servidor, no final de carreira de analista do INCRA, ganha pouco mais de R$7.000. Se esse mesmo servidor fosse um fiscal do MAPA, estaria ganhando quase R$16.000. O governo é o mesmo, o caixa é o mesmo, e nós estamos na mesma soberania nacional. É uma diferença muito grande, senhora presidente. É uma diferença que acontece também em comparação com outras carreiras cujos vencimentos vieram sendo progressivamente reajustados desde 2002, e o que praticamente não ocorreu com os servidores do INCRA e do MDA. Tenho aqui em meu poder, senhor presidente, diversos gráficos que demonstram essa defasagem salarial, que gostaria de passar as mãos de Vossa Excelência para que possa constar nos anais desta casa como parte de meu pronunciamento. Lembro que, recentemente, foi editada a medida provisória, 568 de 2012, que reajusta a remuneração de diversas carreiras do Poder Executivo, mas que não contemplou os servidores do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Que tristeza! Seus servidores são os mesmos. E o país, a região amazônica, tanto precisa desses servidores para continuar fazendo a regularização fundiária. Por que essa discriminação? Aí eu faço essa pergunta, não para a presidente, porque ela tem seus ministros, e é seus ministros que têm culpa no cartório, mas a ministra do Planejamento e sua equipe. Além desse grave problema que é a defasagem salarial, temos também a carência de servidores nesses dois órgãos. Em todo o território nacional, enquanto o quadro funcional do MDA conta com apenas 140 servidores efetivos, e o INCRA com aproximadamente 5 mil, o Ministério da Agricultura, cuja atividade são similares, possui 40 mil funcionários efetivos. Precisamos, portanto, nossa presidente do Brasil, presidente de rocha, arrojada, trabalhadora, que não aceita de maneira nenhuma essa discriminação, nossa presidente Dilma, promover uma recomposição da força de trabalho desses órgãos, contratando de imediato novos servidores. Além de contratar novos servidores efetivos para seus quadros funcionais, o INCRA possui mais de 400 concursos, possui mais de 400 concursados aguardando a nomeação. Então não é justo, isso não justifica. Nós, com tantos assentamentos para regularizar, tantos títulos para poder os proprietários e pegar os empréstimos que tem do governo para poder investir na sua infraestrutura, na sua propriedade, não ter acesso à maioria desse dinheiro. E estão impossibilitado de assumir, porque o governo segurou a nomeação enquanto não foram concluídos estudos sobre o FUNPREF, Fundo de Previdência do Servidor Público, esse novo fundo que nós aqui nesta casa criamos, a pedido do próprio governo federal. A maioria dessas vagas, senhora presidente, senhor presidente, está destinada à superintendência da Amazônia Legal, e nós estamos estagnados. É a regularização fundiária de um lado para comprometer o setor produtivo e aumentar mais a produção, e de outro lado também, especialmente nesse dia especial, que é Dia Mundial do Meio Ambiente, também para combater as derrubadas ilegais como tem. Então quero aqui, portanto, manifestar aqui minha solidariedade aos concursados do INCRA, fazendo um apelo para que sejam logo convocados e dar uma contribuição laboral ao país para o bem da agricultura brasileira. Sei que Vossa Excelência, presidente Dilma, é uma mulher de grande sensibilidade social política e precisamos fortalecer a estrutura e reformas e desenvolvimento agrário em nosso país. Além disso tudo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje é o dia especial. Hoje é o dia nacional, mundial do meio ambiente. E cada um de nós cabe a tarefa de participar e fazer sua parte. Na próxima semana, nós vamos ter a Rio Mais 20. Depois de 20 anos, vamos discutir no Rio de Janeiro sobre a questão ambiental não só a questão ambiental, mas também a soberania e a sobrevivência dos seres humanos no planeta. Por mais que qualquer presidente, qualquer líder for defender a questão ambiental, mas jamais ficará de lado o debate, a sobrevivência com dignidade dessas pessoas humildes e simples. A exemplo de hoje, na nossa comissão de meio ambiente, agora às 17h30, com a nossa ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira. Que belo discurso, senhor senador, ex-governador Hélito Dias. Um discurso que foi aplaudido pelos senadores lá presentes, Aloysio Nunes, do PSDB, pelo senador Blairo Maggi, esse grande produtor, pelo senador Ivo Cassol, quando nas palavras dela ela colocava que a preocupação passa a ser agora do governo federal, não só da preservação ambiental, mas também uma vida digna para a nossa população brasileira, que nós aqui fizemos o dever de casa e estamos fazendo, que nós aqui estamos dando um exemplo para o mundo, e tem muitos países metidos a esperto que sequer fizeram o dever de casa nos países dele, que não tem moral para poder vir aqui e colocar alguma coisa sobre nós. Nós queremos preservar, sim, mas queremos ser respeitados porque o setor produtivo nosso, que não tem subsídio igual tem os Estados Unidos, como tem outros países, que infelizmente somos tratados como desiguais, nós somos competitivos no que nós produzimos e o alimento que cai na mesa de todo mundo e ainda vai para o exterior é que sustenta a humanidade. É por isso que nós temos ataque, por isso que nós temos muitos ambientalistas de outros países aqui, para poder inviabilizar a nossa produção, diminuir a nossa produção, para que eles possam ganhar muito mais dinheiro em cima das nossas costas, em cima do povo humilde e do povo simples. A exemplo disso, por mais que eu sou considerado, e fui considerado um governador empreendedor, um senador empreendedor, que defendo o agronegócio, que defendo o setor produtivo, mas aqui eu quero dar um exemplo de dever de casa. Aqui, nesta tribuna, onde meu pai, meu primeiro suplente, o hereditário Cassol, ocupou a tribuna no ano passado, ocupou esse mandato como senador por 4 meses. Por 4 meses ocupou esta tribuna. Nós, senhor presidente, se mudamos de Santa Catarina para o estado de Rondônia, na época do território, em 1977. Na época que o governo federal incentivava o povo brasileiro do sul, do centro-oeste, do nordeste, a ocupar a Amazônia para não entregar a Amazônia. Meu pai, com os filhos, eu com 18 anos de idade, filhos menores e filhos maiores, ao mesmo tempo que nós temos a propriedade até hoje, abrindo para formar a pecuária, em 1980, instalando uma madeireira. Em 1984, o meu pai começou a fazer os primeiros reflorestamentos na região amazônica. É muito fácil algum ambientalista vir criticar, mas nunca sequer teve coragem de botar a mão na terra e plantar um pé de tomate. Eu morei como governador em Porto Velho, aluguei uma casa do ex-governador e ex-deputado estadual, Oswaldo Piana. Em 1985, eu dei uma muda de mogno para ele, que essa muda de mogno hoje é uma árvore, morei na casa dele, que tem mais de 70 centímetros de diâmetro. Na nossa propriedade, no interior de Rondônia, no município de Santa Luzia, lá tem mogno plantado na época de 84, 85, quando chamavam que meu pai e nós éramos loucos plantar naquela época, quando a Amazônia tinha madeira à vontade. E mesmo assim, muitas vezes, eu fui considerado como desmatador. E as minhas propriedades têm 50% de reserva, como exige o Código Florestal. Essa homenagem no Dia Nacional do Meio Ambiente e Mundial do Meio Ambiente, eu quero fazer para ele, meu pai, 76 anos de idade, um homem público, uma pessoa determinada, arrojada, que soube aqui nessa casa ganhar o carinho e admiração de todos os senadores e de todos os servidores dessa casa. Um homem simples, arrojado, mas um homem sincero. E uma pessoa que naquela época soube, juntamente com os filhos a dar um exemplo de como se faz a diferença. E nós, nesse tempo todo, já tivemos o prazer, o privilégio de desfrutar desse reflorestamento, senador Hélio Dias, senhor presidente, daquela época, vendendo para o setor madeireiro de Rolim de Moura, que gera emprego e gera renda. É assim que você trabalha. A cada um daqueles que conclama e fala o Dia Nacional do Meio Ambiente, que contribua plantando uma árvore, que contribua para podermos ter um planeta menos quente. Por mais que use o nosso país, mas eu quero aqui lembrar, 61% nós preservamos, nós cuidamos, nós zelamos. Então não é justo, de maneira nenhuma, que algum que vem de fora, aproveitando o Rio Mais 20, venha aqui querer fazer da nossa casa um banquete, como se aqui fosse um país de ninguém ou terra de ninguém. Aqui é um país de gente séria, de um povo comprometido, de pessoas que se preocupam não só com a produção, mas se preocupa também com a preservação. Nós estamos preocupados com o futuro, sim, mas de maneira nenhuma nós vamos inviabilizar nosso setor produtivo só porque algum bacaninha de fora simplesmente quer que a gente preserve para eles. Que comece a nos pagar, que essa Rio Mais 20 comece a nos compensar esses proprietários que têm milhares de hectares de mato que estão sendo preservada. Vamos discutir isso. Eu queria que essas lideranças, subsecretário, que estava agora um pouquinho da ONU aqui, que nasceu no Brasil, mas é do exterior, falou uns 20 minutos, e eu ouvi ele 20 minutos falando inglês e eu entendendo de português. Eu não consegui entender porque ele não disse nada com nada. Então ele precisa deixar alguma coisa para nós no Brasil. O que na verdade eles querem? Porque foi 20 minutos de discurso, 20 minutos de usar palavra, numa comissão do meio ambiente, sem produção nenhuma. Nós não queremos confete, nós brasileiros queremos ser compensado pelo dever de casa que fizemos. Cada proprietário que preservou, cada proprietário que replantou, cada um que deixou de desmatar e tem a sua reserva, que seja de alguma maneira compensado agora pelo Rio Mais 20, que seja colocado em pauta. Que as reservas legais, que as nossas reservas, elas virem um potencial financeiro que estimula e que gera emprego e gera renda. E não que simplesmente continuemos sendo a cobaia do mundo. Que na Rio Mais 20 fica estipulado que na Copa do Mundo, todos aqueles que compraram ingresso e vier assistir a Copa do Mundo do Brasil, paguem no mínimo 20% agregado para poder compensar quem preserva. Porque eles ficam de avião andando por cima e contaminando os nossos ares. E que os Jogos Olímpicos não sejam diferentes. Por que não isso? Vocês podem perceber que a maioria dessas multinacionais, a maioria dessas fábricas de carros, de aviões, a não ser Embraer, são tudo estrangeiros. Faturam nas nossas costas e vão embora. E quem vai vir assistir a Copa do Mundo é quem tem dinheiro, que sai do outro país para vir para cá. Não custa nada colocar mais 20% em cima desse valor para que isso se reverta para não ser só o Dia Nacional e Mundial do Meio Ambiente, esse dia, mas que seja toda semana, que seja todo mês e que seja todo ano. Caso contrário, infelizmente, nós vamos continuar assistindo derrubadas ilegais, vamos ver, desmatamentos ilegais, por uma maneira muito simples, senhor presidente, pela sobrevivência dos seus familiares. Com certeza um pai vendo árvores de pé e vendo seus filhos querendo comer, ele com certeza ele vai derrubar para poder plantar o feijão, o arroz, o milho para poder colher. Então, portanto, aqui nesse dia especial, eu faço essa homenagem ao meu pai, que fez em 1984 o dever de casa. Foi o primeiro cidadão na região amazônica que teve coragem de reflorestar, e esses frutos hoje estão plantados lá, para quem quiser ver. Convido qualquer um aqui dessa casa, ou ambientalista, ou quem seja. Está à disposição a propriedade em Santa Luzia para verificar o que foi feito há praticamente quase 30 anos atrás. Agradeço a oportunidade, deixo o meu abraço, que Deus abençoe todo mundo. Obrigado, até na próxima oportunidade.